Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, meu povo. Está iniciando sim o Jornal do Meio Dia. Rapaz, o povo achou que sabia de pit stop. A outra tá aqui com a camisa do pit stop, ó. Carla Menezes. Tony perguntou até se ela tava vestida para trabalhar no trânsito.
Pois é.
Sextou, viu? Sextou! A gente tem que levar uma brincadeira. É assim, porque aí o negócio fica mais leve. Boa tarde, sim, o Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, dia 28 de novembro. Portanto, chegamos ao final do mês de novembro, porque segunda-feira já é dezembro, né? Pois é, com a fé em Deus ainda estaremos por aqui. Então, desde já, uma ótima tarde, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde. Você ainda vai fazer mais pit stop hoje, minha filha?
Por hoje já deu, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Muitas informações, espaço para participação do ouvinte. Envie sua mensagem para o WhatsApp 988291029. E o seu, nosso Jornal do Meio Dia, você já sabe, é um oferecimento Mix Mateus e Léus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro, não perca. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Corre que hoje e amanhã tem Black, rolando Black Friday nas lojas Universo Calçados. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Glória.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Polícia Federal desvenda fraude fiscal de 26 bilhões de reais no setor de combustíveis. Essa semana a PF tá que tá.
Tá que tá. Jornal do Comércio Recife: governo Lula sofre revés com queda de vetos ao licenciamento ambiental.
O Congresso tá jogando duro. Diário do Nordeste: Fortaleza, Fraport, arremata aeroporto de Jericoacoara, lá no Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió: Congresso Nacional derruba vetos do governo sobre licenciamento ambiental.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe: economia de Aracaju, pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar mais de 270 milhões de reais.
Jornal Dia Rio: fraude fiscal, Refit deve ao estado do Rio mais, ou melhor, 10 bilhões em ICMS.
Correio Brasiliense, Distrito Federal: Congresso derruba vetos e provoca retrocesso ambiental.
Estado de
Segundo
Minas...
Segundo a manchete, tá? Só deixando esclarecendo aqui.
Estado de Minas, BH: Minas cobra 121 milhões da União.
Jornal Zero Hora: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, disputa entre poderes. Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental e ao plano de apoio a estados.
Estado de São Paulo: setor de combustíveis, operação mira mega fraude fiscal, morta desengaveta PL do devedor Conto Mas.
É porque a Câmara deve votar, né? Como é que vai ficar a vida aí das pessoas que gostam de dever e nunca paga e deixa lá caducar a dívida. Vamos aguardar e ver como é que vai ficar daqui pra frente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E vamos iniciar com Ilhéus em Destaque, falando aí da virada Ilhéus 2026, porque a Prefeitura já realizou aí a primeira reunião de planejamento com forças de segurança e o encontro alinhou competências e ações conjuntas para garantir um evento organizado. Não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, realizou a primeira reunião com as forças de segurança para definir o planejamento estratégico da operação para a virada Ilhéus 2026, Réveillon oficial do município. O encontro teve como objetivo alinhar competências, responsabilidades e ações conjuntas entre todas as instituições envolvidas, garantindo uma festa organizada e o mais segura possível para moradores e visitantes. Participaram da reunião o prefeito Valderico Júnior, secretário de Ordem Pública, o capitão Igor Erdens, o diretor-geral da Sutran, o Cláudio Cardoso, a superintendente de comunicação, Nayane Ministro, além de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Portuária, Guarda Civil Municipal, Salva-Vidas e Fiscalização de Posturas. Entre as ações previstas estão monitoramento reforçado, instalação de portões de entrada com reconhecimento facial, ordenamento da comercialização no entorno e dentro do evento, presença da cavalaria da PM, além de outras unidades especializadas, como a CIP Cacaueira. A Polícia Civil também confirmou que instalará uma delegacia no circuito para atendimento imediato em caso de ocorrências. A segurança das pessoas e a nossa é a nossa prioridade. Reunir todas as forças desde já é fundamental para planejarmos cada detalhe e assegurarmos que Ilhéus tem um Réveillon organizado, seguro e à altura do que a cidade merece, afirmou o prefeito Valderico Júnior. Não foi, Kátia?
Então tá aí, gente, né? A prefeitura informando aí a organização, né, da parte de segurança em relação às forças policiais aí para a festa de final de ano, né? O Réveillon é oficial do município, que é o Virada Ilhéus 2026. Bem, vamos dar uma passadinha para o Uruçuca, falar de um evento muito bacana amanhã, tá? Porque a Marcha para Jesus reúne estrelas do gospel em Uruçuca neste sábado. Então, Uruçuca entrou em contagem regressiva para um dos eventos religiosos mais esperados do ano. A Marcha para Jesus, Grito Vem 2025, será amanhã, sábado, dia 29, a partir das 6 da noite, na Praça do Ferreirão, quando a população também assistirá a grandes shows de estrelas gospel. Aleph Nascimento, Jefferson Melquisedeque, Samuel Aleotério, Banda Renovação e Harmonia Divina e participação também do pastor Fábio Rodrigues. Né? São essas aí as atrações musicais da Noite de Louvor amanhã em Uruçuca. O encontro busca fortalecer laços espirituais e promover ambiente de esperança e comunhão. A organização convida aí famílias, igrejas e toda a comunidade para participar desse grande mover espiritual. O evento traz como reflexão o versículo de Apocalipse 3:11, que diz: "Eis que venho sem demora, quando guarda tens, para que ninguém tome a tua coroa." Então tá aí, tá? Se quer assistir aí shows gospel de graça, é só ir até Uruçuca amanhã, sábado, a partir lá das 6 da noite, na Praça do Ferreirão, no centro de Uruçuca. Grandes shows e estrelas gospel vão passar por lá, viu? Bem, pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já. E logo depois do intervalo teremos sim as participações do nosso repórter Coutinho Neto.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Matheus Ilhéus. Como prometemos no primeiro bloco, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira, tem Black Friday da notícia no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você também, Carla Menezes. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Carla. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque nesta sexta-feira, a primeira notícia da cidade de Ilhéus, acompanhe, saiba agora. Investigadores do Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus prenderam ontem, quinta-feira, um suspeito do assassinato de Breno Alencar Barreto, de 24 anos. O crime aconteceu no último dia 14 de setembro deste ano, na Avenida José Luiz da Fonseca, no bairro Jardim Savoia, zona norte da cidade de Ilhéus. Breno Alencar foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava lavando uma motocicleta na garagem de sua residência. De acordo com a Polícia Civil, a motivação para o homicídio foi desavenças antigas entre as partes. O nome do acusado de executar o jovem não foi divulgado, mas já tem informação que o acusado tem 21 anos de idade. Ele apareceu nas imagens com arma na mão, usando um capacete e seguiu em direção à vítima. Logo na sequência, efetuou vários disparos contra Breno, que não teve chance de defesa. Outro jovem que conversava com Breno no momento do crime, que também estava lavando a motocicleta, não foi atingido. Ele conseguiu fugir e se esconder. Atingida pelo menos duas vezes nas costas, Breno morreu na hora. O suspeito fugiu na garupa de uma motocicleta. A polícia ainda não informou detalhes sobre o comparsa do atirador. A prisão do suspeito do crime ocorreu durante a Operação Springfield, deflagrada para cumprir ordens judiciais expedidas contra acusados de envolvimento em crimes contra a vida. Além da prisão preventiva do investigado, os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. As diligências foram coordenadas pelo Núcleo de Homicídios e contaram com suporte operacional de agentes da 7ª Corpim de Ilhéus, também do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT, Costa do Cacau, e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, também aqui da cidade de Ilhéus. Ainda na cidade de Ilhéus, policiais militares da 68 Companhia Independente prenderam um suspeito armado com uma pistola e diversas quantidades de drogas na manhã de ontem, quinta-feira, no bairro da Tapera. Aqui na cidade, durante a operação Força Total, o criminoso foi detido após tentar fugir da abordagem. A guarnição intensificava o patrulhamento na rua Alto da Bela Vista, quando avistou o homem pulando a janela de uma edificação. Ao notar a aproximação policial, ele ignorou a ordem de parada e tentou fugir, mas foi alcançado e submetido à busca pessoal, sendo preso logo em seguida. Com o detido, os policiais encontraram uma pistola .40, 149 gramas de maconha, 79 gramas de cocaína, 15 comprimidos de êxtase e ainda 6 pedras de haxixe. O suspeito e o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil na porta da 7ª Corpim, onde a ocorrência foi registrada. No extremo sul da Bahia, um homem foi morto com 2 facadas no tórax na madrugada de ontem, quinta-feira, em uma área rural do distrito de Palmeiras, no município de Alcobaça. A polícia militar foi acionada por volta das 4 horas da madrugada e já encontrou a vítima sem vida. A vítima, aparentando ter cerca de 40 anos, barba e tinha cabelos castanhos. Como não portava documentos e não foram encontrados testemunhas no local, sua identidade permanece desconhecida. Noite de terror. A matança chegou em Teixeira de Freitas. A cidade viveu uma noite marcada pela violência. Ontem, quinta-feira, em um intervalo curto de tempo, dois jovens foram executados à bala em bairros distintos, provocando medo e repercussão entre os moradores lá de Teixeira. O primeiro homicídio ocorreu no bairro Padre José. A vítima, Delson Azevedo Coelho Filho, conhecido como Dilcinho, 22 anos, foi morto a poucos metros da residência de sua companheira. Segundo relatos de testemunhas, um veículo branco se aproximou do local e os ocupantes efetuaram diversos disparos, pelo menos oito, de acordo com os vizinhos. A vítima não teve qualquer chance de defesa e morreu ainda no local. Logo depois, uma segunda execução foi registrada no bairro São Lourenço. A vítima, identificada como Rian Moraes dos Santos, vulgo Gordinho, um gordinho de 21 anos, foi morto dentro de casa, da própria casa dele. Moradores acionaram a polícia após ouvirem a sequência de mais de 20 disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil compareceram aos locais dos crimes, mas até o momento não há confirmação se os dois homicídios possuem alguma relação entre si. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma vítima fatal no município de Caravelas, na BR-101. O veículo, que estava sendo conduzido por José Castro, de 70 anos, conhecido como Zequinha, era natural de Montana, Espírito Santo. Ele bateu em um caminhão e, com o impacto, Zequinha ficou preso nas ferragens, morrendo no local. Já o condutor do caminhão não ficou ferido. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco o Coutinho retorna, tá? Hoje o tempo aqui tá mais curto, mas já já ele retorna. Carla, pode ir direto ali navegar pelo WhatsApp, ver o que tem de mensagem de ouvinte pra gente divulgar. Hoje o pessoal tá light, acho que tá todo mundo na black.
Tá, sim. Vamos mandar um abraço aqui pro Rodrigo lá em Mamoã, tá ligado aqui na programação, viu, Kátia? No Jornal do
Rodrigo em
Meio-Dia.
Mamoã, aqui, Ilhéus.
Isso.
Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Obrigada pela audiência. Olha, mas a gente tem uma denúncia séria aqui, grave, tá? Eu prefiro não citar o nome aqui da paciente para preservar o nome da paciente. Mas atenção, Hospital Materno Infantil em Ilhéus. Chega aqui a denúncia de parentes, amigos de uma paciente que perdeu um bebê, está internada no hospital e diz que está perdendo muito sangue há dias. E segundo, né, os parentes e amigos, ela está lá internada porque querem esperar o útero expelir o feto. Só que ela está perdendo muito sangue e a família e os amigos estão questionando aí, porque dizem que ela está sofrendo. Então a gente quer saber do Hospital Materno Infantil o que que está acontecendo. Obviamente, vou mandar uma mensagem para o setor de comunicação de lá. A gente quer um retorno, tá? Hoje ainda eu mando para a gente retornar aí e trazer essa resposta pelo menos na segunda-feira. Né? Agora não dá, né, gente? Isso aí.
Desumano.
Aí algumas. Quem é mãe aqui já veio falando logo. Isso aí é desumano. Não dá ela ficar nessa condição, não. Nessa situação, não. Segundo familiares e amigos, já tem muitos dias que ela tá lá internada perdendo sangue. Complicado. A gente quer entender o que está acontecendo. São 12 horas e 49 minutos. Nós vamos de informação. Dá uma passadinha ali pela região de Jaborandi, aqui na Bahia. Que, olha só que horror. Mulher é retirada do banho pelo ex-companheiro e morta a tiros durante uma discussão. Então, essa jovem de 19 anos, ela foi morta a tiros na noite de ontem, quinta-feira, no povoado de Felicianópolis, que é zona rural do município de Jaborandi, no oeste da Bahia. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, identificado como Paulo Henrique Silva Conceição, de 27 anos. A vítima foi identificada como Ingrid Souza de Jesus. E segundo o delegado Leivison Rodrigues, O homem ameaçava e perseguia a ex há um ano por não aceitar o fim do relacionamento. Pra variar, né? E conforme a Polícia Civil, a irmã da vítima, Jaqueline Souza de Jesus, informou que Paulo Henrique entrou no imóvel pela porta da frente e foi até o banheiro onde a vítima tomava banho. Ele a retirou de lá, a retirou a Ingrid do local, e levou para o quarto e fechou a porta.
Meu Deus.
Infelizmente, não teve ninguém para fazer nada, gente. Em seguida, houve uma discussão entre o casal e logo depois a testemunha ouviu um disparo de arma de fogo. Assustada, a testemunha pegou uma criança que também estava no imóvel e saiu do local. Ao voltar à residência, a Jaqueline Souza, né, irmã da vítima, encontrou a irmã morta e Paulo Henrique ferido ao lado da ex-companheira. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Hermenegildo Dias da Silva, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha passagem pela polícia nos estados, né, da Bahia e Tocantins, e os crimes, no entanto, não foram detalhados. Não há detalhes também sobre velório e sepultamento do corpo da vítima. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio, porque ele atirou nela e atirou nele em seguida. Que coisa triste. Muito triste a gente ainda ver isso, né? Ter que divulgar esse tipo de notícia ainda, né, Carla?
Exatamente.
E olha, neste caso aqui que a gente vai citar agora, que já foi divulgado há um tempo atrás no Jornal do Meio Dia, esse caso que ocorreu, pois é, neste caso aqui o ex-companheiro suspeito de agredir vendedora com faca em um shopping em Salvador é condenado a mais de 24 anos. Isso aconteceu no shopping Passeio, lá em Salvador, né, Carla?
Isso mesmo, o ex-companheiro suspeito de agredir uma vendedora com golpes de faca no shopping Passeio, em Salvador, ele foi condenado a mais de 24 anos de prisão. Segundo o Ministério Público da Bahia, o réu cumprirá a pena em regime fechado. O crime aconteceu em dezembro do ano passado e, de acordo com o MP da Bahia, a decisão do Tribunal do Júri acatou a acusação do promotor de justiça Aldo Rodrigues, que sustentou que Carlos Vinícius Santos Silva agiu com intenção de matar, motivado pela condição de gênero da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, além de ter empregado aí meio que dificultou a sua defesa, já que ela foi surpreendida em seu local de trabalho. Conforme a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2024, o réu foi até o local de trabalho da ex-companheira, questionou-a sobre o fim do relacionamento e, de forma repentina, sacou uma faca e desferiu diversos golpes. A vítima foi atingida no ombro esquerdo, dorso, face, região frontal do crânio e mão esquerda. A denúncia registra que a vítima só não foi morta por causa da intervenção de seguranças do shopping. Foi nesse momento que a faca utilizada por Carlos Vinícius foi apreendida e ele foi preso em flagrante. Ainda conforme a denúncia, ele e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 3 anos e estavam separados havia cerca de 2 anos.
E aí, né, não sei que carga d'água dá na cabeça desses homens que não aceitam o fim do relacionamento, né, acham-se por direito agredir ou até mesmo matar, né?
Exato.
Tentar, neste caso, ele tentou matar, né, a ex-namorada. Que coisa triste, né? Agora ele vai pagar na justiça, né?
Exatamente.
Já que ele foi condenado aí. 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da HB, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida. Bora, Bahia! Vamos começar então a nossa ronda a nível do estado. Município de Itapetinga, distrito de Bandeira do Colônia. O distrito de Bandeira do Colônia foi abalado por um episódio de extrema violência. De acordo com as informações, um homem, identificado como Gilberto Menezes dos Santos, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil após confessar ter matado, ele matou a própria esposa, Joana da Silva, de 48 anos. O crime aconteceu durante a madrugada de ontem na residência da vítima, localizada no distrito de Bandeira do Colônia, pertencente a Itapetinga. Segundo relatos, Gilberto, conhecido na região pelo apelido de Gilberto, macho véi, teria cometido homicídio por asfixia, matou a mulher sufocada utilizando um pedaço de corda amarrado no pescoço. A brutalidade do ato e o contexto de relação íntima entre o agressor e vítima enquadram o caso como feminicídio. Crime previsto na Lei nº 13.104, 2015, que qualifica o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero, especialmente no âmbito de violência doméstica e familiar. O macho velho agora está atrás das grades, que a justiça seja feita sem pena e com todo o peso que a justiça merece ter um caso tão bárbaro como este. Um lavrador da cidade de Igaporã, ele perdeu R$ 11.500 após cair no golpe do falso advogado. Em boletim de ocorrência registrado na delegacia, Ednardo Selvino da Silva relatou que recebeu mensagens via WhatsApp de uma pessoa se passando pelo advogado Léo Humberto Guainais, da cidade de Riacho de Santana. O golpista informou que uma ação judicial teria sido julgada procedente e, em seguida, outro indivíduo, outro comparsa do crime, entrou em contato por videochamada usando o número DDD11. Nessa ligação, o mesmo orientou Ednardo a fazer uma transferência de R$ 10.000 para um PIX. Os criminosos prometeram que o valor seria estornado junto com um suposto crédito de R$ 45.000. Acreditando na informação, o lavrador de 36 anos realizou a transferência. Após o envio, os golpistas ainda tiveram ousadia e pediram mais um depósito de R$ 1.580, que também foi feito. Aí a vítima ficou desconfiada. Quando o contato foi encerrado de forma repentina, ele procurou a secretária do advogado, que confirmou se tratar de um golpe. No golpe só cai quem quer. O caso foi registrado na sede da Delegacia Territorial de Riacho de Santana e será investigado pela Polícia Civil. Uma operação conjunta deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, pela Delegacia Territorial de Ibirapitanga e pela 61ª Companhia Independente de Polícia Militar, resultou na identificação de uma dupla responsável por um assalto à mão armada que aconteceu na última terça-feira na região próxima ao distrito de Itamaraty. Na ação criminosa, a vítima teve a motocicleta 160 Titan, dois aparelhos celulares, um iPhone 12 e um Samsung A25, além de documentos pessoais roubados. A partir de um trabalho de inteligência realizado pelas equipes policiais, os autores foram identificados e qualificados, levando à imediata representação por mandados de prisão. Com a decisão judicial deferida, as forças de segurança conseguiram prender um suspeito de iniciais G.A. dos S, de 22 anos, e com ele, parte do material subtraído no assalto foi recuperado. As diligências continuaram para localizar e prender o segundo suspeito, que foi preso, Fernando Santos Santana, de 18 anos, que já é investigado por outros assaltos e por envolvimento também com o tráfico de drogas na região. Um jovem, identificado como Sauan Duarte Santos, 23 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem, quinta-feira, em um matagal localizado no cemitério do distrito do Bravo, zona rural do município de Serra Preta. Moradores da região viram disparos de arma de fogo e acionaram a polícia. Ao chegar ao local, a equipe encontrou Sauan já sem vida. O corpo apresentava diversas perfurações de tiros. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para exame pericial. Sua viaturinha virtual da Gabi vai encerrando a semana e esta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Nosso próximo encontro está marcado para o mês que vem, agora só em dezembro. Desejando a todos um excelente final de semana. Todos tenham muita paz e muita saúde, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com você, Carla Menezes. Um ótimo final de semana. E lado a lado também com você, Tricolor de Aço, Kátia Gomes, a quem também desejo um excelente final de semana. E a sua viaturinha virtual da Gabi estará voltando lotada recheada, com abastecida e municiada de informações no Jornal do Meio-Dia, na edição de segunda-feira, se papai do céu deixar.
Tá certo, Coutinho.
Obrigada, Coutinho, pra você também.
Eu já postei lá hoje sobre o Bahia, lá, o recado de galo lá sobre isso. Coutinho, um abraço, viu? Bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus nos permitir. Nós vamos direto para a última notícia, pontualmente 1 PM. Vamos falar aí sobre o esquema bilionário de sonegação com combustível do Grupo Refit. A Operação Poço do Lobato revelou ontem um esquema de sonegação fiscal que, segundo o governo de São Paulo, drena mensalmente o equivalente à construção de hospital de médio porte, ou cerca. Cerca aí de 20 escolas. É brincadeira? As fraudes atribuídas ao Grupo Refit, dono da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, chegavam a 350 milhões por mês, envolvendo importadoras, distribuidoras, formuladoras, postos, fundos de investimento e empresa de fachada no Brasil e no exterior. Em apenas um ano, segundo a Receita Federal, o conglomerado movimentou 70 bilhões de reais. A operação mobilizou mais de 600 agentes e teve 190 alvos em 5 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. A investigação aponta que a empresa operava uma estrutura empresarial pensada para ocultar lucros, reduzindo artificialmente impostos e blindar patrimônio, com fundos em cascata offshores nos Estados Unidos, núcleos familiares e empresas que funcionavam como engrenagens de um mesmo sistema. Segundo autoridades estaduais e federais, a Refit se tornou um caso emblemático de crime do andar de cima, uma fraude bilionária tecnicamente elaborada e com impacto direto na arrecadação pública. Vamos explicar para vocês o que aconteceu. Fala um pouco aí dessa força-tarefa do CIRA de São Paulo.
A força-tarefa do CIRA de São Paulo deflagrou a operação para desarticular um esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraude tributária envolvendo importadoras, distribuidoras, postos e empresas ligadas ao Grupo Refit. Mandados foram cumpridos em endereços comerciais e residenciais, usados para movimentar recursos, armazenar documentos e manter a estrutura financeira do grupo. Segundo investigadores, a operação buscou atingir o núcleo do esquema, composto por famílias controladoras, empresas interpostas e colaboradores responsáveis por movimentações no Brasil e no exterior.
Que coisa, hein? Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, daqui da edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, 28 de novembro. Vamos ficar por aqui. Mas, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, ótimo fim de semana, de paz e tranquilidade para você também, Carla, e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes. Tchau, tchau. Ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, corre para aproveitar, hein, pessoal. Hoje é a última sexta-feira do Esquenta Black Mix Mateus. Desse mês de novembro, a Black Friday, hoje é o dia D. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.